Quantas pessoas fazem isso na vida, né?
Nossa, eu me assusto muito quando eu ouço essas coisas. Fiquei 20 anos com ela e eu nem gostava dele. Fiquei... Meu Deus do céu, mulher. Como? Como que você aguentou?
Não, e o pior é que a vida cotidiana é um pouco chata, às vezes. Você tem que fazer coisa por obrigação. Voltar para casa e estabelecer um vínculo de ressentimento ou de não gostar com a pessoa com a qual você tem um momento que é um momento justo que onde você pode dizer, bom, o mundo lá fora é um desastre ou não
mas
é tão bom,
é...
mas pelo menos aqui dentro eu tenho,
sim,
aqui dentro, na família, na comunidade, no laço de amor. Me parece que também é isso, não? O laço de amor, o laço comunitário, é o lugar onde você pode abaixar a guarda, descansar, estar com as pessoas que você pode, entre aspas, escolher, né? A uma certa idade, numa certa situação. Mas escolher justo a pessoa com a qual você não gosta para continuar reproduzindo, eu acho que pode ter algo de masoquismo, isso, algo de uma culpa que você fica expiando.
É, pode ser, né?
E acaba sendo isso, não? Está com um marido que, sei lá, que você não gosta, não quer.
É.
Às vezes isso é por necessidade de segurança econômica.
Então, aparentemente, nesse caso, ela trabalha, sempre trabalhou.
Então, é por isso...
E ela falava... E ele era super bom, assim. Eu acho que ele me amava de verdade, mas eu não amava ele.
Então, talvez aí que está. O que sustentava isso era que ela se sentia amada por ele.
É.
E isso era um conforto.
A gente está super analisando uma mulher que eu não nem sei nem o nome dela.
Não,
não.
Pegar carona.
Não, é uma...
Dá carona pra você,
Emília.
É uma
especulação.
E a gente trocou só essa história.
Mas pode ser, estamos falando de forma genérica. Olha, Daniele disse que a internet dela já substituiu a TV. Danilo disse que agora está em um. Agora sou município desconheço. O Paulo Lima é o marido da Sérvia.
Que?
Mas o Paulo Lima é o marido da Sérvia que está usando o telefone da Sérvia, eu acho. Ou a conta da Sérvia. E ele está na Fernão Dias assistindo. Olha, está indo para Fernão Dias.
Eu acho muito curioso essa.
Ele está assistindo.
Tá,
é interessante isso,
na estrada, eu acho legal.
É muito legal. Eu escutava rádio muitas vezes. A Fernão Dias, não é complicado. Eu gosto da Fernão Dias, são vocês que complicam com a Fernão Dias. Mas é interessante andar rodando e escutando Spotify ou escutando podcast, videocast.
É a companhia para a estrada, né?
Pois é.
Na falta de um copiloto que te mantém acordado.
E olha o que me disse Paulo Lima, viva Rosário Central. Sábado vai ter Central e Newell, um clássico. Eu já estou nervoso desde hoje. A Maria Eunice está aqui também. A Maria Eunice está aqui conosco. Apache, Carlos Polentini também. Tem alguém que tinha elogiado a mesa.
Apache.
Apache elogiou a mesa, olha, vê. Bem, essa é uma imagem que tem aqui.
Sim, viu só? Quando você acorda inspirado,
aqui em casa.
Você prepara
hoje,
uma boa
hoje
pra
temos,
nós.
Para comer temos arroz sete grãos, frio, lagarto com cebola e batatas em conserva, frio, acompanhando com almôndega, com molho de tomate, e uns
frango.
Um frango com mostarda e para beber um suco de laranja.
Hoje a gente está chique.
E como se chama? A sobremesa. É a Mora, de Aida Rua. A Mora, que estão caindo. Quilos de Amora estão caindo no chão.
Nossa.
Quilos de Amora estão caindo.
Tem que pensar de uma forma.
Está tão desbordando. A Amora e a Acerola do lado.
Sim.
Nossa, tão, parece que estão competindo.
A uva está começando a dar também.
A uva está começando a dar também.
Aqui na nossa frente tem uma parreira bem grandona.
É.
E ela está começando. Adiantou muito, né? Esse calor adiantou muito.
Acho que a onda de calor foi.
Porque essa uva que eu acho estranho, que ela dá no calor, né? Normalmente a uva não dá no frio.
Eu não sei quando dá, dá quando ela quer. É, porque eu não consigo encontrar regularidade dessa. Enfim, não sei. Carlos Polentini pergunta se eu estou melhor da gripe. Eu estou melhor da gripe. Mas acho que foi uma gripe, né, de cansaço.
Sim.
Teve um pico de febre no sábado. Eu tinha que dar uma palestra por online. Não consegui, tinha que participar como tradutor de um evento, de um coletivo. Não consegui, porque o sábado deu um pico de febre. Mas aí o domingo descansei e já segunda fui da aula. Mas não tô. É preciso descansar, isso é.
O corpo grita, né? Não tem jeito.
O corpo grita. O corpo grita, os olhos de algum modo construem a imagem do outro que podemos ver.
Então, mas será que. Porque eu não sei se é uma coisa dos astros, do ano. O que acontece? Mas por que as pessoas estão tão cansadas? Esse ano, você fala com qualquer pessoa, você pode parar qualquer um na rua e perguntar como tá se sentindo, e a pessoa muito provavelmente vai responder que tá cansada. O que que... Por quê?
Eu acho que já vinha mudando a situação há uns anos atrás. Depois tivemos a pandemia, que parou tudo durante um bom tempo, em geral. E depois se arrancou outra vez da pandemia. E parece que isso.
Então,
não sei, é como que todos que estamos querendo fazer coisas.
Mas na pandemia parece que o tempo era um pouco mais respeitado, né? Todo mundo estava vivendo um luto também, né? Mas. Os
talvez,
prazos eram mais longos, as coisas.
Talvez
eram...
seja isso também. Não, talvez não vivimos o luto que precisávamos viver. E saímos de uma pandemia e tentamos evitar fazer os lutos. E compensamos isso com a aceleração das coisas. De estar ocupados, de estar trabalhando.
É
de entrar em vários projetos. É uma forma... Tem um livro de Christian Dunker. Lutos finitos e infinitos. Você já está indo? Bom.
Lembra que estou indo da aula.
Tá bom.
Esse é só para você.
Tá bom.
Beijo.
Tchau, oh, sim. Até logo. O que o pessoal está falando?
Não está provado que no relacionamento amoroso há uma relação amor-ódio. Então, às vezes estamos amando, outras odiando. Diz Maria Eunice. Será que ela está falando do relacionamento dela?
Mas você já me falou isso, que o amor e o ódio andam
juntos.
Juntos.
É. Mas era não, justo agora isso. Veio a lembrar disso.
Não, é porque acho que deve estar atrasado lá no dela.
Maria Eunice. É verdade, a gente falou de amor e de ódio. Eu acho que isso modifica. Por exemplo, agora é um dia... Há dois dias atrás, chegou a fazer 41 graus de calor aqui.
Não, ontem à noite, antes de chover... Ontem não, antes de ontem. Tava 30 graus às 10 horas da noite. Isso aí, eu quero exigir o feriado. Ou um dia de dispensa das pessoas, de todos... fiquem em suas casas, em seus ar condicionado, ou ventilador, ou piscina, ou mangueira, ou qualquer coisa, ou piso fresco.
Então, ocorreu um erro. Ah, não, aqui tá. Então, eu não sei. Eu acho que deve haver uma imagem que você captura por um fenômeno físico que vocês deveriam saber. Você e a Yara...
Ah,
você
tá voltando na questão do...
É, sim. Você e a Yara deveriam conhecer a física da ótica.
Uhum.
Que, aliás, eu não sei por que é médico que faz exame para te dar os óculos.
E não um fotógrafo, né?
E não um físico.
Ah.
É, físico, um fotógrafo, alguém que saiba de lente, de ótica, porque, não sei, mas na faculdade de medicina devem ter muito pouco.
Mas é porque
pouco.
Aí tem as doenças que envolvem o olho.
Não, né? Claro, também, é verdade, tem razão, porque aí já... Mas
porque
isso
não é
para
só
ver...
sobre a vista, porque às vezes claro, você não vê, está relacionado, pode ser um câncer, um tumor, alguma coisa que está acontecendo no seu corpo.
Um desprendimento da retina, que aí você já não é uma questão de... ver qual é a gradação do óculo.
É. Mas na fábrica de lentes, com certeza, tem um físico.
É, alguém que saiba de ótica.
É. Imagina se fosse um fotógrafo que fizesse as lentes do seu óculos.
E pudesse, assim, fazer lente em 4K. Então você...
É que o nosso olho já é 4K, né?
Nosso olho é 4K?
Não, nosso olho é muitos Ks.
Aí que tá. Mas a gente não tem máquina que capture mais daquilo que a gente pode ver?
Então, supostamente a gente não vê mais do que os 4K. Só que é assim, sempre é assim. Quando tava o 1080, mas o olho não vê mais que 1080. Aí Full HD, mas é isso que o máximo que o olho vê. Aí fizeram 4K. Não, mas é que não é bem uma questão do que o olho vê, mas sim quantas cores aquela imagem pode gerar.
Então, mas
porque
aí tem...
a gama de cores que a gente enxerga é muito grande.
É muito grande mesmo, então... mas é maior do que uma máquina. Essa é a minha pergunta. Porque, por exemplo, tem equipes de som que reproduzem sons que meu ouvido não escuta.
Uhum.
Não escuta.
Uhum.
Quando eu fui fazer o teste para entrar a trabalhar, eu tenho um ponto até onde eu consigo ouvir. E desse ouvido tem um som que eu não consigo ouvir.
No meio, assim.
É no meio, isso. É no meio da...
Ah, deve ser quando eu falo, pai!
Essa parte... essa parte é a que eu não escuto. Deve ser isso.
Mas... É que também eu acho que é uma coisa um pouco particular, mas eu acho que tem, assim, eles geram tantas cores que a gente não consegue ver assim, mas que quando ela se mistura com outra, ou essa cor que faz gerar a sensação de sombra, de luz, que dá essa, ou as texturas...
Vocês estudam isso?
Não.
Vocês têm que fazer uma especialização, tem especialização, por exemplo, em fotografia, que te ensine assim, desde a ótica até a mistura de...
isso a gente aprende bem por cima, assim, a questão das lentes e da ótica, mas é bem...
E na graduação,
bem
rápido, no geral som, digamos.
É.
Mas então, depois da graduação, nesse geral som, imagino que vocês podem fazer uma especialização em...
Sim.
Sei lá, lente 4K de...
Sim.
As empresas, por exemplo, fazem essas... Não fazem, não sabem.
Enfim.
Porque imagino que cada empresa, inclusive, deveria formar as pessoas para poder optimizar os recursos. Não?
Devem fazer pesquisas, mas são pesquisas privadas, né?
Não, digo, mas... Pesquisa sim, mas depois, para dizer, bom, quantos são os usuários de 4K, assim?
Ah, você tem esses números? Não entendi a sua pergunta.
Não, por exemplo, tem 1000 usuários de 4K. Bom, Não é interessante dar uma especialização a esses usuários de 4K?
Não, usuários de 4K não, mas assim...
Para que eles possam...
Tem uma câmera X, por exemplo,
câmera,
a Blackmagic.
Isso. Aí tá.
Blackmagic é uma câmera de entrada de cinema.
Aí tá.
Sim, a empresa da Blackmagic oferece cursos
isso,
com certificação para você poder fazer.
Claro.
Aí as plataformas de edição de vídeo também fornecem provas,
aham,
né? Mais do que cursos, é tipo passam uma apostila e depois eles fazem tipo um teste que você faz online e você consegue uma certificação.
Ah, não tem um curso.
Então, as das câmeras, sim, você consegue cursos específicos para aquela câmera.
Iluminação, por exemplo.
Sim.
Especialização em iluminação, como fazer...
Mas são cursos livres, né? Não é especialização.
Não, cursos livres, sim, bom.
São cursos livres.
Que te permitem...
Sim.
Te especializar naquilo, isso que você diz.
Sim.
Não que tenha um curso de especialista em...
não. São esses cursos livres mais mesmo.